Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Tá, Julinho?
Ah, ainda não, dona Matilde. Eu vou acabar de ler esse livro. Faltam poucas páginas.
Você que sabe. Cada mania. Deixar de dormir pra ficar aí lendo. E se estraga a vista. Ah, olha o outro. Dorme feito um porco.
Ora, dona Matilde, que mania de implicar com o vovô. Ele gosta de todos e não incomoda ninguém.
E quem é que lhe disse que eu não gosto dele? Goste muito. É o meu hóspede mais antigo. Tão antigo que até virou parente. E mete o nariz em tudo. Não é à toa que todos o chamam de avô. Mas veja se isso tem cabimento. Avô? Acorda, avô.
Que é, hein?
O senhor pegou no sono, avô.
Quem é que está dormindo?
O senhor.
Ora, eu não, senhora. Pois eu estava até lendo jornal.
Ah, é?
Oh.
E que notícias o senhor estava lendo, hein?
Notícia? Ora, a senhora quer saber de uma coisa, dona Matilde? Pílulas, ouviu? Pílulas e bônus.
Boa noite, vovôzinho.
Boa noite, vovô. Pode rir de minha vontade. Você não vai ficar jovem eternamente, não, viu, bobo? Rir enquanto é tempo.
Está cada dia mais ranzinza.
A senhora, hein, dona Matilde? A senhora também implica um bocado com ele, hein?
Ora! Bom, eu vou levar essas xícaras pra cozinha, que a preguiçosa da Zilda não tem onde é que se meteu. Aquela é outra. Deixa estar. Ela não quer de nada por esperar.
Eu vou é dormir, sabe? Eu tô com sono danado, sabe?
Mas que susto! A diabo do inferno! Você não tem jeito, né, Júlia?
Então a baronesa estava na rua até agora, não é?
Eu entrasse e ninguém vê. Tá aí agora encrenca, né, Júlia?
Onde é que você está pensando que está? Isso são horas de uma moça decente chegar em casa? Onde estamos, hein?
Eu estava aí mesmo no portão conversando com o Tião.
O quê? Ainda por cima com aquele negro que não vale nada?
A gente estamos noivo e vamos se casar, não é, dona Matilde?
Casar, só se for no dia de São Nunca. Você foi entregue a mim. E eu não consinto, entende? Já para o quarto.
Eu não sou sua neguinha.
Já para o quarto, já não, para o seu quarto, não me deu aqui um confeto.
Não me mata, não, pelo amor de Deus, dona Matilde, não me mata, não.
Criada.
Bem, boa noite, Julinho. Olha, vê se não fica a noite toda aqui embaixo lendo e gastando a vista e a minha luz, hein?
Julinho? Já acordado? Já sei. Passou a noite lendo. Quando eu digo... Julinho, o que é que você tem? Julinho?
Socorro! Socorro, depressa! O Julinho... Julinho, ele parece... Ai, meu Deus! Ele está morto! Julinho está morto!
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta no Teatro de Mistério Todos Eram Assassinos.
Os exames feitos no resto de chá que estava no copo, encontrado na mesinha ao lado do sofá onde ele estava, demonstrou que havia grande dose de veneno.
Quem teria coragem de fazer uma coisa dessas com o Julinho?
Estão todos os hóspedes aqui nesta sala?
Sim, senhor inspetor.
Onofre, isso não se faz. Respeite os mortos, ao menos.
Senhor Onofre, creio que o senhor não simpatizava com o morto, não é mesmo?
Eu não faço segredo disso, não.
E por quê? Posso saber?
Gostava dele porque não gostava, pronto.
Não gostava porque não gostava ou porque Dona Lisete gostava pelos dois?
Isso é pertinente, ó.
Ah, melhor que ser como o senhor, que é antipático.
Avô, por favor. Ora,
eu gostaria de falar com cada um em separado. Existe uma outra sala que eu possa usar?
Aquela saleta ali à esquerda, inspetor.
Uhum. Com sua licença, Dona Matilde, eu irei para aquela saleta e falarei com cada um. Primeiro o senhor.
Eu?
Sim. Creio que o senhor poderá me dizer coisas muito interessantes.
Oh, isso garanto eu. Vamos, moço, eu vejo que o senhor não é nenhum trouxa.
Veja lá o que é que vai dizer, hein,
Alvaro. Ora, eu vou dizer tudo aquilo que me der na veneta. E vivo, viu? Vamos, inspetor.
O senhor parece saber de alguma coisa existente entre o senhor Onofre, a mulher dele, Dona Elisete e o morto.
Oh, aquela sujeitinha é uma sirigaita. Não se dá o respeito. Uma namoradeira vivia atazanando o rapaz, o coitado Julinho, que Deus o tenha. Olha, também a culpa não é dela, não.
De quem é?
É daquele Onofre, um velho que não se enxerga. Para casar com uma moça muitos anos mais jovem do que ele, né? É nisso que dá essa espécie de casamento. Ela bonita, jovem e assanhada. E ele um velho romântico implicante como sou ele. Ora, era de se esperar.
Não havia realmente alguma coisa entre Julinho e...
Não creio, não. Aquele rapaz era uma pérola. Ninguém o compreendia como de resto ninguém compreende os bons, não é? Todos pintavam e bordavam com ele.
Mas não poderia dar-se o caso do marido enciumado?
Envenenar o rapaz? Olha que eu não duvido nada. E depois ele é químico. Não acha que para um químico é muito fácil envenenar uma pessoa?
Não, eu não quero fazer acusações precipitadas.
O senhor é cauteloso, hein? É isso mesmo, cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém.
Mas poderia dar-se o caso de digamos, a mulher despeitada com a falta de aceitação que teve junto ao rapaz...
Mulher despeitada é pior que cobra caninana.
E a seu ver... Quem mais aqui na pensão teria motivos para cometer o crime?
Quem? Bom, aquele empregadinho do estudante de medicina que mora no quarto pegado ao meu. Não suportava o Julinho desde o dia em que ele lhe deu uns supapos por causa da Dona Matilde.
Como é o nome do rapaz e como foi o caso?
O nome? O nome dele é um nome até esquisito, Olídio. Ele ficou atrasado com o aluguel, sabe? E Dona Matilde, que diga-se de passagem, não tem papas na língua. Então chamou a ordem. Ah, foi a conta, seu moço. O rapazinho corcoviou, apoiou-se nas patas dianteiras e mandou as traseiras. O Julinho, então, que chegava no momento, ele chamou a atenção dele. Pra quê? O mocinho cresceu, estufou o peito e o Julinho teve de acalmá-lo com dois tabefes nas fuças assim.
Pode ter muito bem sido a causa da morte do rapaz.
Bom, o senhor acha?
Tudo é provável num caso como este. Vejamos, quem mais poderia ter motivos para o crime?
Bom, eu não sei de mais ninguém, mas eu... Estou precisando, eu vou pensar no assunto e se eu me lembrar de alguma coisa, eu lhe digo mais tarde.
Pode ir. Mande entrar outra pessoa. A dona Lisete, por exemplo.
Ah, o senhor vai dar um aperto nela, né? É como dizem os franceses. Cherchez la femme. Ah, as mulheres, criaturas complicadas, você ouviu? É a única coisa que até hoje eu não consegui entender.
Sujeito engraçado. Mas até onde irá a bondade? Onde começará o disfarce da verdadeira personalidade? Não terá ele também algum motivo?
Aqui estou, inspetor.
Entre, por favor, e feche a porta.
Posso fumar? Quando eu estou nervosa, eu fumo um cigarro atrás do outro.
Esteja à vontade.
Obrigada. O senhor é um homem bem simpático.
Muito obrigado.
Bem, senhor policial, o que deseja de mim? Pode começar a interrogar-me.
Seu marido tinha ciúmes da senhora com o morto?
Meu marido é uma alma danada e envenenada que tem ciúmes de mim até com ele próprio. Se eu começar a tratar o Onofre com muita cordialidade e muito carinho, ele começa a emburrar, a querer saber por que motivo estou tratando tão bem. Não é coisa de maníaco?
A senhora me permite uma pergunta, assim, um pouco indiscreta. Não pense que é falta de respeito, mas...
Mas quem é que quer respeito? Respeito é uma coisa atrasada na qual as mulheres insossas ou velhas se escondem para disfarçar o pouco interesse que despertam. Pode perguntar o que quiser.
Muito bem. A senhora ama seu marido?
Está na cara que eu não gosto daquele camarada. Dei um fora tremendo quando me casei com ele. Vamos falar francamente.
Cartas na mesa.
Eu sempre fui uma moça pobre, sem possibilidade de enriquecer da noite para o dia, às minhas próprias custas. Onofre é um homem de certas posses. Pediu-me em casamento. E eu, depois de indagar aqui e ali quanto ele possuía de seu, resolvi aceitar. Um golpe errado. Meu marido é o maior pão duro que o sol cobre. Basta dizer que, sendo proprietário de diversos imóveis, prefere alugá-los e viver aqui nesta pensãozinha de quinta categoria. Enfim, né? Só me resta esperar que Onofre resolva morrer. Olha, também nesse dia eu desconto.
Dona Lisete, o que acha a senhora do estudante de medicina que mora nesta pensão?
O Lídio?
Sim.
Um tolo pretensioso. Tivemos um início de romance, início apenas. Ele é muito egoísta para dar importância a alguém. Egocêntrico que só ele. No fundo, um vazio, nada mais. Eu sei que ele não gostava do Julinho.
E a senhora?
O que tem?
Gostava?
Olha, na verdade, eu me interessei por ele. Um dia... Bem, houve uma cena entre nós dois lá fora no jardim. Eu beijei Julinho e... E aquele idiota me passou um sermão como se ele fosse meu guia espiritual ou coisa parecida. O velho estava cochilando ou fingindo embaixo de um caramanchão e creio que ouviu tudo.
A senhora então passou a não gostar muito dele, não é?
E agora, inspetor? Onde é que o senhor está querendo ir? Vejo uma pergunta em seus lábios, uma pergunta que o senhor não sabe se deve fazer ou não.
Mas vou fazê-la. Por que a senhora envenenou o Julinho?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Todos Eram Assassinos.
Essa não, inspetor. Esses métodos já são ultrapassados. Uma pergunta de chofre quando a pessoa parece desarmada, que há comigo não pega. Não matei ninguém, não. Eu não tinha motivos. Eu posso ir agora?
Sim. Mande entrar outra pessoa. Quem a senhora achar interessante?
Pode deixar. Mandarei alguém de veras interessante. Adeusinho, inspetor.
Pode se aproximar. O senhor mora muito tempo nesta pensão?
Não morar muito tempo, senhor. Isaac estará aqui na pensão só 4 meses.
Mas conhecia bem o morto, não conhecia?
Senhor Julinho? Sim. Ah, muito bem. Boa rapaz, sim, senhor.
Quer dizer que o senhor gostava muito dele?
Isaac se dar bem com todas. Isaac é ser homem religioso e não ter ódio no coração.
Engraçado.
Mas o que está engraçado, senhor?
Não foi o que me disseram a seu respeito.
Ah, eu já saber que está aquela velha caduca que todo mundo chama de avô. Uma velha insuportável. Persegue pobre de Isaac sem motivo. Eu já sei que ele fazer intriga de Isaac para senhor. Ah, disse que Isaac empresta dinheiro a juras, não foi? Ah, mentira, senhor. Mentira. Isaac ser pobre, pobrezinho, pobrezinho. Não ter gato para puxar para rabo. Não ter onde cair morta.
Quanto o senhor emprestou ao Julinho?
Ah, 1 milhão, mas... Bem, mas... Mas não será juros, não. O senhor pode acreditar. Isaac gostava muito de Julinha. Boa, moço. Morreu. Agora, pobre de Isaac ficar mais pobrecinho ainda. E quem vai pagar 1 milhão de Isaac? Quem vai pagar juros?
Juros? Que juros?
Isaac disse juras? Desculpe, Isaac, senhor. Isaac nem saber mais que fala.
Há quanto tempo o rapaz lhe devia o dinheiro?
Quase 1 ano, senhor.
Quer dizer que antes do senhor vir morar aqui na pensão, já conhecia Julinho?
Ah, Isaac conhecer todo mundo neste bairro. Isaac negociar com todas.
Eu não sabia que o senhor era negociante.
Isaac fazer umas negocinhas aqui, outras negocinhas ali. Coisinhas baratinhas, sem importância, senhor. Senhor tem coisa velha para vender, Isaac compra e manda consertar e vende baratinha, baratinha para outra pessoa. Às vezes, Isaac nem tira dinheiro da conserta. Mas Isaac gosta de servir a todo mundo. Isaac ser homem bom, senhor.
E porque o rapaz não lhe pagou no tempo devido, o senhor o ameaçou. Ameaçou de morte, não é mesmo?
Senhor, é uma ameaçinha de brinquedo para assustar o rapaz, mas não foi nada, não. Eu já saber, aquela mulher contou coisas de Isaac para o senhor inspetor, não foi? Mas por desaforas, Isaac vai cobrar do marido dela dinheiro que ela pede emprestado para jogar nas corridas e não paga. Isaac nunca contou nada para o senhor Onofre, mas agora vai contar tudo.
Ah, quer dizer que Dona Lisette tem vício de jogar nas corridas de cavalos.
Diz que quer ganhar uma dinheirão para deixar o senhor Onofre e viver a vida dela. Mas perde sempre e fica devendo a Isaac.
Quanto ela lhe deve?
Bom, deixa ver aqui na caderninha de Isaac. Uma momentinha, inspetor. Mas que está isso? Senhor, te tirar caderninho... Vamos, senhor, devolve a caderninha de Isaac, senhor.
Saia daqui, seu agiota. Saia de minha frente.
Sim, senhor, Isaac sai depressinha, depressinha. Senhor, pode ficar com a caderninha, pode ficar. Isaac tem outra passada ali.
Saia, vamos.
Isaac vai embora, vai embora. E vai embora até da pensão.
Se o senhor puser os pés fora desta pensão, eu ponho toda a polícia no seu encalço.
Pelo amor de Deus, senhor. Mas não precisar tanta barulha... Isaac vai para a quarta e fica quietinho, quietinho. Com licença.
Saia daqui, vamos, saia!
Meu Deus!
Assustou-se comigo? O que estava fazendo aqui neste quarto?
Nada, não, senhor. Eu estava arrumando, é só isso mesmo. Eu estava arrumando essas coisas.
E você não me ouviu dar ordens para que ninguém mexa em coisa alguma aqui? O que é que tem nas mãos? Por que está escondendo atrás das costas?
Não é nada, não, senhor. É uns papéis velhos. Ai, largue meu braço.
Entregue-me esse papel.
Ai.
Abra a mão.
Ai.
Assim.
Ai, o senhor não tem nada com isso, não. Ele não é assassino, não, senhor. Ele não é assassino, não.
Seu Julinho, se eu ver o senhor se salientando de novo com a Zilda, eu mato o senhor. Chião. Ah. Então era isso, hein? Quem é, Tião?
É meu noivo. É meu namorado.
Quero falar com ele. Onde o encontro?
Eu sei. Isso é eu não sei, meu senhor.
Pois eu sei muito bem onde encontrar aquele capadócio, inspetor. Ele é chofer de táxi e faz ponto perto da rua Pinheiro Machado. Atende os fregueses. Belo partido para uma moça.
A senhora está entregando o Tião para a polícia, né? E ele não fez nada,
não. Eu vou falar com ele.
Inspetor, pelo amor de Deus, não prenda o Tião, não. Coitado, ele não fez nada. Ele é maluco, diz as coisas sem pensar. Ele me viu brincando com o seu Julinho e achou que era namoro.
Julinho
foi isso.
Sempre brincou muito com essa negrinha, mas não havia nenhuma falta de respeito.
Mesmo assim, eu vou procurar o Tião. Que ninguém entre neste quarto, hein? Eu vou fechá-lo à chave. Ninguém pode sair também desta casa sob pena de prisão. Até mais tarde.
Viu? Viu o que a senhora fez? Mas se pensa que eu vou ficar a vida toda sendo a sua escrava, está muito enganada, viu? Eu dou no pé quando acabar com essa encrenca toda. E a senhora é que se dane pela
vida. Vem cá, negrinha.
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
A negrinha bateu com a língua nos dentes.
De quem você está falando?
Aqui, inspetor, uma coisa firme e certa. Não fui eu quem abotou o Julinho no show. Eu trabalhei a noite toda. Acabei de entregar o carro ainda há pouco e vim tomar uma cerveja gelada.
Como é que você já sabe de tanta coisa? Você falou com o Zil desta manhã, não falou?
A gente sempre se fala de manhã. Ela vai buscar o pão e o leite. Eu espero ela na esquina.
Conhece esta carta?
Tô frito.
Foi você mesmo que escreveu?
Bom, eu tenho um ciúme danado daquela negra, sabe, inspetor? E um dia eu vi ela, mas o Julinho, cheio de derretimento, me convenceu, eu escrevi esse troço aí.
Onde arranjou o veneno?
Eu não tenho nada com o papo, não, senhor. Eu dei a bronca na hora, escrevi essas bobagens aí, mas foi só.
Está bem. Eu vou acreditar em você. Mas não saia de circulação. Senão eu penso que você tem culpa no cartório, hein?
Ah, mas tá certo. Eu tô sempre por aqui. Eu não paro longe, não, senhor.
Muito bem. Espero que cumpra a sua palavra.
Me agrediu?
Sem motivo, senhor Olídio.
Bem, eu estava discutindo com dona Matilde. O assunto não dizia respeito a ele, mas ele se intrometeu. Nós nos pegamos. Mas eu não matei.
Vejo que você tem ali naquela prateleira vários vidros contendo composição química.
Bem, eu sou estudante de medicina e gosto de fazer algumas experiências.
Uhum. Algumas substâncias venenosas.
Eu não envenenei Julinho.
Houve um caso entre você e dona Lisette, não é verdade?
Eu estive flertando com ela. Mas ela era gamada pelo Julinho.
Muito bem. Não se afaste desta casa por enquanto. Preciso de todos aqui.
Eu não gosto de sair de casa aos sábados à noite. Aliás, sábados e domingos são dias burgueses demais.
Está certo. Espero que estude bastante e faça experiências cercadas de êxito.
Olha só, olha aqui. Veja o que eu encontrei embaixo da almofada do sofá, onde o Julinho estava sentado quando morreu.
Um envelope pardo?
É. Abra.
Não é possível. Dois maços de dinheiro. 1.000 cruzeiros.
1.000.000, hein? 2 pacotes de 500 ainda com as fitas do banco. Ah, mas aqui debaixo tem um bilhete escrito à máquina.
Oh. Vamos ver. Obrigado, mas não posso aceitar. Eu tenho que sair de meus embaraços às minhas custas. Não tem assinatura?
Mas se o senhor me perguntar em que máquina o bilhete foi escrito, eu sei. Foi na máquina do Julinho. Está lá no quarto dele.
Como sabe que foi escrito naquela máquina?
Porque o Julinho às vezes passava umas coisas a limpo para mim na máquina dele. Olha, eu tenho agora mesmo, está aqui no bolso, ó. O envelope com uma carta que eu ia pôr no correio. Faz favor de ver, ó. Compara os tipos. Veja só.
É. Não é um tipo muito comum. Portanto, deve ter sido mesmo escrito o bilhete na mesma máquina que escreveu sua carta. Mas para quem seria?
A quem o Julinho mandaria tanto dinheiro? Ele era pobre.
Eu tenho um meio de saber.
Como?
Através do banco. Ah. Repare que nas fitas que prendem as notas tem impresso o nome do banco. Eu vou tratar disso agora mesmo. É escusado negar. Estive no banco e confirmei tudo. O senhor retirou o dinheiro na quarta-feira à tarde. Sei também que o senhor saiu na quarta-feira e não se demorou mais do que meia hora. Muito bem, o banco fica perto do Largo do Machado. Portanto, meia hora foi o tempo preciso para ir até lá, fazer a retirada e voltar. Agora pergunto eu. Por que o senhor deu esta quantia ao Julinho? Por que, senhor Onofre?
Eu... Ah, o senhor não pode provar.
Nada. Não posso provar coisa alguma, por enquanto. Mas posso detê-lo como suspeito de um crime de morte. Suspeito de assassinato. Assassinato, entende? Não é uma acusação nada lisonjeira.
O senhor está louco, inspetor. O senhor está louco. Eu não matei ninguém.
Dá licença, inspetor.
Ah, pois não, dona Matilde?
Veja o que encontrei entre as páginas do livro que o pobre Julinho estava lendo. O livro era de meu falecido. E eu ia colocá-lo no lugar quando caiu isso de dentro. Este papel.
Sei que você está em sérias dificuldades. Com este dinheiro poderá pagar o que deve ao judeu e deixar a pensão. Quando você estiver longe daqui, eu pagarei a ele os juros. Um conselho. Coisas muito desagradáveis poderão lhe acontecer. Tem apenas uma letra como assinatura. E qualquer grafólogo poderá provar que esta carta foi escrita pelo senhor... pelo senhor Onofre.
Será possível?
É. Não adianta negar mesmo. Fui eu que escrevi a carta. Eu dei o dinheiro a ele.
Custa acreditar? O senhor que não tolerava o pobre rapaz?
Eu creio que sei o motivo.
Sabe?
O motivo chama-se Lisette, não é mesmo? Ah. O senhor pagava para que Julinho fosse embora daqui, pensando que assim sua esposa mudaria de pensar.
Verne, sujeitinho vil, você é de uma mesquinhez sem nome, Onofre. Bem feito para mim, você pensa que comprou uma escrava?
Lisette, eu tenho ciúmes, eu sou um pobre velho que cometeu a loucura de se apaixonar por uma mulher da qual poderia ser pai.
Avô, para ser mais exato, e não fico aqui nem mais um minuto. Não em sua companhia, seu imbecil.
Lisette, não. Você não pode me abandonar.
Está se sentindo mal, senhor Onofre.
Fitas, cenas. Eu estou farta delas. Foi a maneira mais torpe que ele encontrou para me prender. Apelou para a doença, para o coração fraco. Mas pouco me importa que seu coração estoure e que vá para o inferno, tá? Adeus, adeus.
Lisette... Lisette, vem cá, Lisette. Você não pode fazer isso comigo. Nós vamos embora daqui, vamos viajar. Eu darei a você tudo que você quiser, Lisette.
Parece que desta vez ela venceu a batalha.
Mas um homem assim, apaixonado pela mulher, não seria capaz de...
Pode dizer a palavra. Não tenha medo. As palavras em si não são nada. O que nos apavora é aquilo que elas definem. Bom. A senhora ia dizer que um homem assim é bem capaz de cometer um crime, não é isso?
Sim. Um homem desprezado é capaz de tudo. De tudo. Mais um cafezinho, inspetor?
Não, muito obrigado. Meus amigos, eu pedi que nos reuníssemos aqui para esclarecer certos pontos. Eu pediria um pouco de silêncio agora. Se fosse possível, um pouco de silêncio. Nesta casa ocorreu uma morte em circunstâncias bastante comprometedoras.
Com licença, inspetor.
Pois não?
Nesta casa ocorreu um assassinato. Eu detesto subterfúgio.
Também eu. Os subterfúgios quase sempre servem apenas para complicar as coisas. Neste caso, por exemplo, quase todos lançaram mão de artifícios para se fazerem passar por coisa muito diferente daquilo que realmente são e o que foi que resultou. Cada qual se tornou mais e mais suspeito a meus olhos. O que você escreveu só fez lançar em mim suspeitas contra o Tião. O Tião, por sua vez, escrevendo o que escreveu, tornou-se um suspeito... Um suspeito, como direi...
E eu, com a minha conduta leviana, não é?
Criou em torno de si um clima de dúvidas e suspeitas. Creio que mesmo seu marido, no fundo, acredita na possibilidade de ser a senhora criminosa.
É verdade. Perdoe-me, Gisele, mas...
Se você tivesse alguma importância para mim, o juízo que você possa fazer a meu respeito...
O seu Lídio também tem muito de suspeito. Sua briga com o Julinho, suas atitudes, os venenos que existem em seu quarto... Tudo aponta como um possível culpado.
Mas creio que a essa altura o senhor já sabe quem é o verdadeiro assassino... e, portanto, não tem mais nenhuma suspeita a meu respeito.
Seu Isaac...
Ah, pelo amor de Deus, senhor inspetor. Eu já estava muito infeliz no meu vida. Já perdi uma dinheirão. Ah, maldita hora em que vim morar neste pensão. A obra de Isaac está praticamente no miséria.
Se o senhor arranjasse outro meio de vida que não fosse explorar seus semelhantes... talvez fosse bem mais feliz... e não tivesse tantos motivos para sobressaltos.
Mas, senhora...
Desta vez o senhor escapou porque em seu livro de apontamentos... tinha apenas as quantias emprestadas sem falar em juros. As pessoas a quem o senhor emprestou dinheiro, felizmente para o senhor... foram decentes bastante para confirmar que o senhor não cobrava juros. Caso contrário, a esta altura dos acontecimentos, o senhor estaria nas grades.
Ah, quer dizer que o polícia não tem nada contra mim...
Mas não facilite. Oh,
graças a Deus, senhor. Mas também, Isaac jurar que nunca mais emprestar dinheiro a...
Dinheiro a juros.
Isaac ia dizer que nunca mais emprestar dinheiro a ninguém. Foi isso, inspetor. Foi isso.
Mas isso não tira do rol de suspeitos.
Já com a senhora o caso é inteiramente diferente, dona Matilde.
Como?
A senhora é a única pessoa que não é suspeita do crime. E sabe por quê? Porque fiz um levantamento a seu respeito e indagando a um e a outro, acabei por descobrir o seu segredo. Um tolo segredo que a senhora, por má orientação, por fraqueza, fez questão de esconder durante tanto tempo. E com isso, só fez mal. Fez mal à senhora e, desculpe que eu diga, fez muito mal a ele.
O senhor tem razão. Eu... Eu fui uma estúpida.
Mas afinal, inspetor, quem vai arcar com a responsabilidade pelo assassinato do pobre rapaz?
Ninguém. É verdade. Ninguém aqui é criminoso. Nesta sala não existe nenhum assassino. Acabei por descobrir, lendo os papéis soltos na escrivaninha de Julinho, que, infelizmente, ele se suicidou. Estava tudo preparado. Um envelope com dinheiro para devolver ao senhor Onofre. Um bilhete na gaveta da escrivaninha. Tudo pensado. Apenas com a precipitação, tomamos por crime um suicídio. Zilda, ao remexer os papéis à procura da carta do tião, jogou na cesta de papéis o bilhete no qual Julinho explicava que estava descrente de tudo e de todos, que cansara de lutar e que resolvera terminar a existência. Com isso, o caso complicou-se.
Ai, pobre filho.
Como? Que foi que a senhora disse?
A verdade. Pena que somente agora eu tenha coragem de dizê-la. Eu sou uma mulher sem grande preparo, criada à moda antiga. Cometi um pecado de amor e tratei de esconder de tudo e de todos o fruto desse pecado. Saí de minha terra e vim para cá. Trabalhei muito até poder montar esta pensão. Mantive sempre Julinho num colégio interno, sem saber quem eram seus pais. Ele foi registrado como filho de uma grande amiga, casada e que não tinha filhos. Quando ficou rapaz e precisou deixar a escola, eu fui procurá-lo, dizendo-se amiga da mãe dele e depositária de uma certa renda para que ele terminasse os estudos. Tive coragem de dizer a verdade. Aqueles livros não pertenceram a ninguém. Eu os comprei durante anos e anos para que meu filho um dia viesse lê-los. E eu ficava muito feliz quando todas as noites ele sentava naquela cadeira. Meu Deus!
Como veem, meus amigos, não houve crime. Não houve nenhum assassinato.
Eu discordo. Nesta casa houve um assassinato.
Como?
Quando alguém se mata, é por dificuldades financeiras, por desilusões amorosas, por isso ou por aquilo, mas a verdade é uma só. Todos se matam por falta de amor. Se houvesse mais amor no mundo, se as pessoas se amassem mais e se dessem as mãos, ninguém teria vontade de morrer. Quando alguém se mata, muita gente é culpada. Amigos e inimigos, uns por ação e outros por omissão. Porque também é culpado aquele que podendo ajudar, se omite de fazê-lo e assim contribui com a sua parcela de culpa para aquilo que o inspetor chama suicídio. E eu chamo assassinato. Assassinato cometido por várias pessoas. A maioria amiga da vítima. Quando alguém é morto, pode ser apenas um assassino. Mas quando um ser humano se mata, muitos são os seus algozes. Muitos são os culpados. Todos nós aqui reunidos temos a nossa parcela de culpa deste...
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Todos Eram Assassinos. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Matilde Auricéia Araújo, Julinho Laio Júnior, avô Geraldo Velar, Zilda Ilka Maria, Onofre Paulo Célio, Lisete Neida Rodrigues,
Olídio Carlos Leão. Isaac Paulo Pinheiro. Tião Orlando Melo. Inspetor Santos. Domício Costa. A sonofonia foi de José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz. Controle de som, Paulo Moura. Assistente, Jorge Araújo. Ensaiador, Carlos Leão. Direção de rádio teatro, Deise Lúcio. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05, em reapresentação.